Estamos de volta com mais um episódio do Manda 7, seu podcast de lista favorito. Olha só que beleza, dessa vez eu não errei, caralho. Eu sou o Dom.
Eu sou o Guilherme.
E é isso aí, hoje mais uma vez a gente tá trazendo aquela listinha delicinha pra você aproveitar aí delicinha. Com a sua família sentada na frente da televisão. Não sei por que da televisão, mas sempre, é porque, né? Dizem... É porque dizem que quando você tá na frente da televisão é melhor pra produtores de conteúdo, porque você fica mais instigado a continuar assistindo, tá ligado?
Fica instigado aí.
É, fica instigado. Bota aí na sua Smart TV, né? Porque você é rica! E aí você ouve a gente aí na televisãozinha com as ondas, né? Podia ter esses negócios de...
Né? Visualizador,
É, pra poder ficar balangando, né? Aquele negócio balangando, eu acho maneiro aquele negócio balangando.
Porra, bom.
Bom pra caramba. É. Tava com saudade de vocês, cara. Vocês estavam com saudade da gente também? Agora a gente tá aí com 15 dias, né? Fazendo a cada 15 dias pra manter aí a consistência.
Exatamente.
E, mano, tá dando saudade, cara. Tenho saudades.
Pois é. É isso aí. É um dia a vida... traz a gente de volta pra nossa frequência habitual. Mas por enquanto
não é,
isso.
Né?
É isso aí.
Nossos milhares de fãs vão aí aproveitando e curtindo assim, o nosso conteúdo assim, de pertinho.
Exatamente, exatamente. Mas é isso, se você quiser, assim, se você tiver realmente com essa saudade toda, você tem aí mais 16 episódios pra maratonar.
Pronto.
Do nosso conteúdo. Olha que beleza. Aí você pode pegar todas as referências e toda a galera que a gente já falou, já citou aqui e tudo mais. E se manter em dia, ficar antenado, ligado, bonitinho.
Exatamente.
No Manda 7.
E conhecer mais a nossa personalidade através do nosso conteúdo. E se quiser, ir lá nas nossas redes sociais pra poder seguir a gente em todas elas. Todas.
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 E se tiver com muita saudade, manda e-mail que a gente responde os e-mails também.
Exatamente.
Tá? Pode ficar tranquilo.
Exatamente.
É, a gente tem todo um setor aqui de responder e-mail, né?
É, enorme.
São milhares de pessoas, o Manda 7 fazendo... trazendo emprego, né?
Isso.
Ajudando, né? O pessoal aí.
São milhares de umpa-lumpas que nós temos aqui que respondem e-mails.
Eles respondem e-mails e
fazem doce.
E as suas postagens. Isso, exatamente. Não, doce só o Guilherme que faz. Então vamos pra lá? Qual é o tema de hoje, Guilherme?
Rapaz, assim, a gente ouve música, gosta muito de música, a gente tá o tempo inteiro ligado com música, trabalhando com música.
É verdade.
Só que tem aquelas coisas que são aquelas dicas, assim, sabe? Aquelas coisas que a gente pega que não são exatamente. Você não conhece por rádio, você não conhece por TV, não conhece por nada. Aquela coisa que passa ali. Aí te pesca, sabe? Você pega um detalhe, aquela referência um pouco mais obscura. Então tem aquela galera na música que é muito boa, mas não está no mainstream, sabe? Não tá. Sim. Não explodiu, não fez espetáculos gigantescos, não ganhou trilhões de dólares, mas é uma galera que faz música de qualidade, que faz coisa boa e que a gente acaba descobrindo de uma forma ou de outra ali no cantinho, a gente vai lá. E pega essa galera e guarda com a gente, com carinho.
Exatamente. Eu fui atrás de uns exemplos bem obscuros, assim. Eu acho que tem um que talvez... Não, acho que uns dois aqui, talvez a galera conheça. Um eu tenho certeza que a galera provavelmente vai conhecer, porque participou desses programas de auditório, né?
Ah, sim.
E aí me surpreendeu tanto que valeu a menção aqui.
Sim.
Inclusive continua produzindo. Mas tem um aqui que eu tenho certeza que, mano, vai ser muito underground, tá ligado? Tipo, oculto do meio da internet, que eu nem sei, nem lembro exatamente como é que eu cheguei nessa pessoa. Mas eu acho que vai ser um exercício divertido pra ver o quanto a gente consegue surpreender a nossa audiência.
Antes de ir pro primeiro item, só uma coisinha.
É duas.
Fica ligado aí na gente, em qualquer agregador que queira, porque nós estamos em todos os agregadores, mas...
Exatamente.
Independente de qual agregador que você costuma ouvir podcast, segue a gente no Spotify, porque nós vamos disponibilizar uma playlist com essa galera que a gente vai citar aqui hoje. Né?
Tô batendo palma, não sei se dá pra ouvir, mas... batendo palma. Isso aí é muito maneiro. Eu acho que a gente podia fazer mais playlists dessas coisas que a gente fala.
Faremos.
Música é mais fácil porque... Né?
Né.
É mais fácil porque, né?
Né.
Já tá dentro do Spotify e qualquer coisa fica muito mais legal de ir lá e ouvir. Então vocês podem ir lá. Mas as outras coisas, sei lá, a gente...
A gente dá um jeito também.
Boa ideia, Guilherme. Tá vendo? Você quando consegue, cara.
Ih, rapaz, coisa boa. É isso aí.
Não é?
Hoje acordei com a mente fértil.
Inspirada, né?
É.
Tá. E de merda.
Exato,
né,
exato.
Vambora então pro primeiro item, Guilherme.
Vambora. Então, Então é isso. Olha, meu primeiro item é o seguinte. Muitos desses artistas que estão fora do mainstream, ou estão um pouco mais distantes, não são tão pop, às vezes eles têm um sucesso que é super sucesso, que é a história do One Hit Wonder, né? Que é aquela que vai lá, toca muito em rádio, ou vai pra um filme, ou vai pra uma série, uma música, mas as pessoas não vão a fundo e esse artista, apesar de ter uma boa produção, ter uma boa qualidade, acaba não conseguindo lançar mais muita coisa com a mesma expressão. Uhum. Mas esse é o caso aqui do, por exemplo, desse meu primeiro item, que é um artista que tem a minha idade e é belga-australiano. Exatamente. Um chuchu, uma criança. Ele fala neerlandês e inglês.
Holandês, né?
É, não é isso? Neerlandês, é. Exato.
Neerlandês é tipo... É. Neandertal.
É, exatamente.
Ele fala Neandertal e...
Exato, exato. E aí, ele apareceu com um sucesso, que fez sucesso, mas que especificamente pro Brasil foi uma controvérsia, porque... Ele foi acusado de plágio. Então, ele lançou um single de uma música que acabou ficando muito famosa, tocando muito em rádio, que é uma música chamada Somebody That I Used to Know.
Ah!
É, exatamente. E essa música tem samples de uma música chamada Seville, que foi do Luiz Bonfá, que é um brasileiro. Mas isso estava documentado e tal, mas aí as pessoas identificaram o trecho da música do brasileiro na música dele, aí acusaram de plágio, mas enfim, ficou essa polêmica aí por um tempo, mas tudo terminou bem e não era plágio, na verdade foi uma coisa mais homenagiosa e foi entendido dessa forma e tal. O nome dele, se é assim que se pronuncia, é Gautier. Gautier.
Se errar uma letra, não entre no Google Imagens, tá ligado? Dá muito perto.
É,
exatamente. Dá muito errada. Mas essa ficou famosona, mano. Eu lembro.
Sim.
O clipe é bem...
Sim. Eu descobri ele e uma outra artista que eu não vou citar hoje. Nesse clipe, entendeu? E é uma música muito, muito interessante. Mas aí, eu fui... E eu tenho esse hábito. Eu pego assim e falo assim, nossa, essa música é tão interessante, o que, que mais essa pessoa faz? E fui ouvir o álbum. E descobri que ele tem uma característica que eu acho muito interessante no artista, que é uma coisa que eu acho que... Eu ouço muito rock, sou muito de rock sempre. Eu acho que o rock, por exemplo, tinha isso e perdeu. E que é a característica de fazer músicas com várias influências e em várias direções, usar muita criatividade. Antigamente se ouvia uma banda de rock como...
Olha o Guilherme falando que as bandas de rock hoje não são criativas aí, tá?
A amanhã...
Notícia, né? Pode, quer...
eu vou aos tribunais sempre, dizer, né? Isso, mas tudo bem.
Tu num bando de ser criativo. Não, o mais legal é que ele falou isso depois de ter dito. Não, o cara foi lá e usou uns trechos numa música, num cara brasileiro, foi... na música dele. Pô. Mas o restante da galera não é criativo.
Exatamente.
Entendeu?
Não, mas é aí que tá o negócio.
Bom pra caralho.
Nem foi. Ele usa mais pedaços de música brasileira em outras músicas também. Mas enfim. Mas então, o que acontece? Você vai ouvir um álbum antigo, por exemplo, de rock do Queen. Ou do Led Zeppelin, ou do Rush, por exemplo.
Do Led Zeppelin a gente sabe que é tudo copiado, né? A gente já tá ligado.
Não vou, olha
que
só.
É tudo copiado.
Dom, uma polêmica por episódio. Por favor. Para. Não vamos mexer com deuses aqui hoje. Olha só. E aí, Queen, você tá Queen. Você ouviu um álbum do Queen e aí tinha uma música baseada em sei lá, em valsa. Sabe, uma música baseada em reggae, uma música com rock, mais coisa, uma música mais ópera, uma música mais pop. Eles faziam assim, o que influenciava naquele momento, que eles achavam interessante, que dava na criatividade, eles faziam. Desde que ficasse bom. E ele tem muito essa linha, sabe? Ele tem umas músicas mais baladas, tem umas músicas mais pra pensar, umas músicas mais divertidas, umas músicas mais caricatas, com sonoridades muito diferentes, algumas com muitos efeitos na voz, uma que a voz é irreconhecível, basicamente. É um álbum pra se ouvir, que não é... Às vezes pega-se o álbum de um artista, é bom também, quando você gosta de um artista, pegar o álbum e ouvir muito daquele mesmo clima durante o álbum inteiro, mas o álbum dele é mais aquele pra se pegar e ter
mix,
toda,
né?
Toda uma variedade de sons e de experimentos dentro do
mesmo... viajar mesmo no bagulho.
Exatamente. E em vários temas, em vários tipos de coisa. Então, a coisa mais crônica, mais crítica, uma coisa mais divertida, uma coisa mais sentimental, tem tudo dentro do mesmo álbum. O cara faz um tipo de trabalho super artístico, muito bom mesmo, mas acaba que as pessoas em geral só ficaram conhecendo essa música dele, o que é uma pena, mas é isso aí.
A gente falou o nome dele já?
Já falou, eu tentei falar, mas eu vou repetir aqui. Mas eu vou tentar de novo agora, então é isso aí, vale a pena conferir os trabalhos do Gotye. Se é esse, como se fala o nome dele. E é Gotye.
Provavelmente.
Mesmo. E se escreve. Nós vamos deixar aí, vai estar na nossa lista lá.
Vai estar na playlist e você vai ouvir. Isso. Essa música, a galera, né? É. Eu faço beatsings no final de semana. Ah. A galera fica pedindo pra eu cantar ela. Eu falo assim, mano, você tá querendo me fuder, né? Porque o cara tem um range vocal filha da puta,
exato,
pra caralho.
Ele sobe pra caramba.
Nossa, não tem condição. Olha a minha voz, tá ligado? Como é que eu vou fazer o que esse cara faz, mano?
Exato. Então.
Assim, é só pra sacanear mesmo.
É, mas enfim, dá uma olhada lá. Eu vou tentar meter a música de sucesso na playlist e mais uma ou duas. Para as pessoas já dar uma olhada aí. Mas é isso aí. Gotye, dá uma olhada lá na playlist ou dá uma procurada aí, dá uma escutada que o cara é bom pra caramba, vale a pena.
Muito bom. Vamos pro próximo então?
Partiu!
Pois bem, essa eu vou. Mano, eu vou viajar bastante, bastante pra trás. Assim, tipo, 10 anos, sei lá, mais ou menos. Vou botar uns 10 anos pra trás. O jovem Dom, navegando pelas internets da vida, encontrou um cara, um jamaicano, que tava sentado, encostado numa casa de barro, com um violão, né? A guitarra acústica. Sim. E uma corda.
Nossa.
E a música que ele tava cantando era Chicken in the Corn. In the Corn, ou alguma coisa assim.
Uhum.
E Chicken in the Corn. E, mano, eu ouvi aquele negócio e era tudo. E o cara é tipo, humilde, sabe? Era fudido. O cara é fudido, sim, sabe? Mas a potência vocal do cara era essa coisa mais bluesada, tá ligado?
Sim, sim.
Esse negócio mais. Rapaz, o bagulho era tão bom, tão bom, tão bom. E isso explodiu. Não vou falar que explodiu, porque hoje eu acho que ele ainda tem um canal no YouTube. Tá infinitamente mais produzido, porque a galera foi atrás,
sim,
né?
Sim, sim.
E tentar dar um help e até ganhar grana em cima do cara também, provavelmente, né? Não vou entrar nesses méritos da polêmica. Mas hoje o canal dele do YouTube tem 480 mil inscritos. E caramba, tem, tipo, 10 anos já se passaram.
Uhum.
E, cara, ele. A vibe dele é essa agora, né? Produzir música e fazer música com uma corda. E o nome dele, né? O artístico é o Brushy One String, né? Mano. E cara, é muito interessante você ver que, apesar das limitações todas, né? A gente que fala bastante, para produzir conteúdo, a gente fala bastante em limitação criativa.
Sim.
Ele observar essa parada de ser fudido, né? Que a gente sabe muito bem como é ser fudido.
Sim.
E trazer um ganho e conseguir virar, tá ligado? Dessa virada na vida. E que puta que pariu, mano. Eu, quando ouvi a primeira vez, eu falei assim, cara, puta que pariu. Eu quero a voz desse cara pra mim, porque. E é tipo, é estranho, é peculiar, mas é tão envolvente. Eu que tenho essa linha mais de gostar bastante de blues. Uhum. E gostar dessa parada, ele tem muito essa brincadeira, né? Ele é jamaicano, como eu falei, então ele tem muito essa brincadeira de misturar ritmos, né, de reggae com uma vibe mais bluesada, uma parada, uma pegada mais rock. Então ele mistura muito essas coisas e com a porra de uma guitarra com uma corda, tá ligado? Um violão com uma corda e faz um trabalho magnífico. Eu curto demais todos os vídeos dele, a produção. É bem interessante, então é bem underground, tá ligado?
Sim, sim.
Não acho que a galera conheça, mas dá uma paradinha aí. Eu vou mandar o vídeo pra você, ó. Quer ver?
Sim.
E aí, é toda essa parada de você pegar uma pessoa que tá na. Eu nem entendi muito bem o contexto de como esses caras acharam esse mano no meio da Jamaica, tá ligado?
Uhum.
E começaram a gravar o cara e você vê que, mano, é muita sorte.
Sim.
É muita sorte conseguir achar esse cara. É o tipo de descobrimento de talento mesmo, tá ligado?
Sim, sim.
Você vê que independe de classe social, independe de região, independe de estudo musical, independe de nada. Você vê que o cara desenvolveu esse talento ali provavelmente dentro das limitações dele, sim, mas que ele tem uma capacidade e uma consciência vocal que, sim, mano... Tipo...
Ele tem uma voz muito boa e ele tem um senso, né, de musicalidade, de tempo, sim, de ritmo, de afinação, isso tudo, né?
É. E o que é muito bizarro, porque eu já vi gente que tocava violão, né? Uhum. Tipo assim, que fez escolinha de música que papai e mamãe pagava, uhum, e mais um monte de coisa, tocava violão e sabia muito de violão, tocava violão pra caramba, mas quando tentava cantar, cantava fora do tom da música que tava tocando, tá ligado? O que é, sei lá, pra mim é muito mais difícil você fazer isso,
sim,
do que você cantar dentro do tom do bagulho que você... E era isso, era completamente surdo, parecia, tá ligado, o cara?
Sim.
Mas o Brush, né, o nome dele original é Andrew Chin, uhum, é o jamaicano. E, cara, vale muito a pena. Vou botar lá também a música que eu encontrei ele, umas mais recentes, porque agora ele tem, tá lá na playlist no Spotify, ele tem também uma playlist no Spotify.
Show.
Né? E acho que vale muito a pena, muito bom, cara.
Vale.
Agora, tipo, a produção tá foda pra caralho.
Vale, eu ouvi aqui só um trechinho aqui das músicas e é... Nossa, é um choque, assim, né? Diferente de tudo que você tá acostumado. Você vem numa linha, tá ouvindo suas músicas e de repente ouve uma parada completamente diferente e muito boa.
É o rústico, né? Fica,
exato,
um negócio meio rústico, meio... unpolished, meio, sei lá.
Confesso que fiquei meio triste. Pensei assim, caramba, o cara pegou o que ele tinha ali e, nossa, e eu não consigo fazer nada. E o cara é bom pra caramba.
É, mas a gente não pode entrar nessa linha. A gente não pode entrar nessa linha porque ela é muito capacitista e meritocrática, né?
Olha, então tá bom. Desculpa aí.
Não é assim. Basicamente, a gente tem que ficar feliz por ele.
Eu tô super feliz por ele. Né? Ao mesmo tempo que também tô um pouco triste por mim.
Brush on String, Music for the People. Provavelmente é o nome do último álbum dele aqui. E ele tem bastante, cara. Não, eu fiquei muito, muito feliz mesmo de ver aonde ele chegou. Eu queria que ele tivesse alcançado mais. Não sei como é que ele tá, mas esse videozinho dele do Chicken and the Corn tem 44 milhões de visualizações. E, tipo, 7 anos já, né?
E a música é muito boa. A música ela tem uma pegada, né? Uma pegada mais acelerada, animada.
Né? É, não tem, sei lá, pra mim não teve lógica nenhuma, mas é bom pra caralho. É isso.
É isso aí.
Vamos pro próximo?
Vamos embora. Então vamos lá. Meu segundo item é... seguinte, também é uma questão de... Eu não sei se é exatamente o One Hit Wonder, mas nos meus ciclos, na minha bolha, foi assim que aconteceu. A minha sobrinha, Rafaela, um abração aí pra Rafaela, ela me mostrou uma vez uma música e eu achei muito legal a música, sim, mas era uma música que acaba que num círculo de pessoas mais jovens do que eu já estava fazendo sucesso. E é uma música que o vídeo da música, né, o videoclipe oficial da música fez muito sucesso, a música tocou bastante e tal. Mas eu acredito que ficou por aí. Também não se conhece muito da pessoa, mas depois eu fui também buscar, naquele mesmo esquema. Falar que mais que faz e tal. Aí eu acabei conhecendo... E o nome dela artístico é Mapei. Mapei é sueca-americana. O nome dela completo é Jacqueline Mapei Cummings. Ela ficou conhecida por essa música, que se chama Don't Wait, que é uma música que tocou bastante. Foi lançada em 2013, eu ouvi por volta de 2015. Depois eu fui ouvir, e aí eu fui ouvir mais coisas. E ela só tinha um álbum lançado, o álbum se chama Hey Hey. Também tem mais ou menos aquela característica que eu gosto. As músicas são, elas têm uma linha, ela é bem mais pop, mas elas têm aquela linha, coisa de uma puxa um pouco mais pra uma coisa mais dançante, a outra puxa mais pra ser uma balada. Outras músicas têm uma pegada muito mais de eletrônica. Ela também é bem livre em relação a isso e compõe de várias formas diferentes, com várias linhas diferentes. E tem uma voz que eu gosto muito. Não é uma voz super singular, super poderosa, mas eu acho que ela sabe usar muito bem. E aí me pescou. Eu fui ouvir as músicas do álbum dela. Acho que pelo menos as 6 primeiras músicas do álbum eu ouço em sequência sempre. Eu começo da primeira e vou ouvindo.
Não boto fé.
Nunca ouço separado.
Essa, se você não tivesse me falado dela de novo, ela ia se perder na memória, porque eu acho que eu ouvi essa Don't Wait.
Sim. Na, 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 exato. Na, na, na,
na. Exato. Nossa, mano, eu não ia lembrar disso nem. Você falou Mapei, eu falei, caralho, Mapei, quem é essa porra? Aí eu fui aqui abrir o bagulho pra olhar, e eu, olha, né, que eu conheço.
Exato.
Conheço essa daí também, mas é realmente, foi, tipo, passou na vida e ficou por aí.
É. E eu gosto muito que, assim, ela tem um bocado de influência, é isso, ela também é muito criativa em relação a puxar e ouvir, eu acho que ela tem muita referência. É, uhum. Porque ela vive nessa coisa de... Ela vive em Estocolmo, ficava entre a Estados Unidos e Suécia. Então ela teve diversas influências. É, e ela tem muito um tanto de influência de música brasileira também. Uhum. E algumas músicas desse álbum, até uma música que eu gosto bem mais do que essa música que fez sucesso, tem influência de música do música mais do Nordeste do Brasil, sabe? É interessante, assim, e ela conseguiu...
Não sendo aqueles breganejo eletrônico...
Não, eu disse música. Mas aí, ela, tipo, usou isso de uma forma, sabe, super criativa também. Ai, muito bom.
Peraí que eu perdi.
Não me provoca. Ai, eu tô tentando não perder pessoas. Ai, aqui.
Mano, vai na pisadinha, Barões da Pisadinha aí, vambora, né?
E ai, é tá isso. Nóis. Mas é isso, e coisa muito boa, então é Mapei, M-A-P-E-I. Uhum. É, pegar lá, dá uma escutada, né? Segue a gente lá, o Manda 7 lá, e ouve a gente lá no Spotify, e dá uma olhada na nossa lista, eu vou pôr lá algumas músicas, e aí é só entrar no álbum dela, tem tudo no Spotify também. E aí vai dando uma escutada em tudo ali e vai vendo como é que é diverso e como uhum. é que é interessante. Ela, inclusive, ela já acabou de lançar um outro single e parece que acabou de sair, não tá nem atualizado ainda nas informações dela na Wikipedia e tudo, mas acabou de sair já um outro álbum completo dela.
Entendi, boa, boa.
Muito bom aí pra tentar renovar um pouquinho aí, respirar novos ares na música. Mapei.
Verdade, verdade.
Vambora pro próximo?
Bora! Muito bem, né? Agora, já que a gente deu uma... Já fui bastante underground, bom, bastante grunge, uhum. uma parada bem longe do, uhum. do mainstream, uhum. vou dar uma subida agora, tipo, virar 180 graus aqui, uhum. pra poder ir nessa linha, né? Lá no... Vamos lá no American's Got Talent, uhum. aquele AGT, programinha da NBC lá, que fica fazendo aquelas coisas com aqueles caras esquisitos lá, juiz, né? Programinha de música mesmo, pra achar os bagulhos.
Aquele formatinho.
Né? Nada de... Mano, quem não conhece, né? Vocês conhecem essa desgrama desse programa aí. Sim. Beleza. Que eles usam pra tirar com a cara de quem não consegue cantar e quem... Uhum. E fazer gente que tem um pouco de talento vocal virar grande. É isso.
Sim, sim.
Mas o que acontece? Em 2016... Apareceu lá a menininha de 12 anos de idade. Né? E aí, tranquilo. Aquela menininha chegou no palco e quando a menininha chega no palco, a gente já sabe que já tem alguma coisa, né?
Sim. Vai,
por quê? Porque eles não vão tirar onda com a cara da criança de 12 anos. Então, não vão meter uma criança lá que faz um mau trabalho.
Sim.
Porque eles sabem que se eles zoarem uma criança de 12 anos, o mundo inteiro vai cair matando em cima deles.
Sim, sim.
Então, partindo desse princípio, toda vez que aparece uma criança num programa desse de coisa que, na teoria, é pra ter adulto, uhum. você já fica assim, essa fila da puta dessa criança, com todo o respeito, né? Mas só usando o palavreado pra poder ficar com raiva mesmo, porque... né? Essa coisa, esse alien aí que tá no corpo da criança, tem alguma particularidade, né? Vai fazer um arraso. E aí você já fica ali tentando prever o que vai acontecer no bagulho. E eis que ela vai lá, puxa um ukulele, uhum. ukulele, né?
Uhum.
E aí você fala assim, olha só, fila da puta, já vai pegar uma porra de um instrumentozinho, né? Que a gente já sabe que vai dar bosta desde aquele cara que cantava Somewhere Over the Rainbow,
sim,
tá ligado?
Sim.
Aquele havaiano lá?
Sim, sim.
Então, toda vez que alguém puxa um desgrama do ukulele, você já fica assim, vai ser
pronto,
foda, né?
Essa aí vai desgraçar meu coração,
Né? Porque você não tem mais nada. Não tem, tipo, uma bateria que vai deixar você surdo pro resto do bagulho.
É.
O baixo que vai te levar junto na parada e a guitarra que vai meter um solo lá e aí você vai esquecer o restante das paradas. Não. Tem a menina, criança, que vai cantar o bagulho junto com a violinha... Havaiana. Uhum. Né? É isso. E aí você já fica lá, lá vem. E ela vira e fala assim, vou cantar uma música original minha. E eis que ela, essa menina, que chama Grace Vanderwall, canta a musiquinha. Uhum. Né? I Don't Know My Name foi a musiquinha que ela cantou. E ela tem toda uma historinha, né? Uhum. De superação dentro da própria música. E tem todo um enredo. Não era só uma musiquinha qualquer. Ela tem tanta... Na construção melódica, como na construção da própria letra da música, ela tem um sentido. E aí quando você para olhar e fala assim, não foi essa menina que fez esse bagulho, né? E ela ganhou o Golden Buzzer, né? A campainha de ouro lá, porque o Howie foi lá, apertou o bagulho. Uhum. E o Simon se referiu a ela como a próxima Taylor Swift, né?
Caramba.
Pois é. E aí ela ganhou essa, que foi a 11ª temporada da competição. Uhum. E já tá, mano.
Tá voando.
Já tá voando, né? Ela já tá voando. Gravou algumas paradas pra Disney, se eu não me engano. Já tem um filme que ela grava também no bagulho. Uhum. E, mano,
É aquele tipo de menina que quando abre a boca pra cantar, você pensa que ela já tá com um tonho no corpo, né?
É isso. Mas, tipo assim, o bizarro é que normalmente quando tem esses programas de música, musicalmente falando, eles nunca são muito bons. Então,
sim.
Quem ganha quando toca piano é porque o cara bate no piano, independente de saber tocar ou não. Então sim. É sempre, uau, olha só como ele toca pra caramba. Ele vai bater com as mãos na tecla e sacudir a cabeça e a galera, uau, olha sim. Só, ele toca violão, toca piano pra caralho. E o cara que vai tocar violino, ele vai tocar aquela desgrama da abelhinha, né? Na velocidade 2.900, você nem ouve a desgrama da música.
É meio que uma parada que tem ali a desculpa de que vai achar um bom músico, mas no final das contas tá querendo um bom espetáculo pra cima do palco.
Então, e pra voz, geralmente é aquelas pessoas que têm aquele range vocal absurdo e grita pra caralho. E ela não é, apesar dela ter uma potência vocal bacana, mesmo pra idade dela. Uhum. O que diferencia ela é exatamente essa coesão, né?
Sim.
Ela, que ela tá cantando, com o que ela tá fazendo.
Ela já aparece ali.
Envolvente.
Ela já aparece ali dessa idade já completa, né? Tocando um instrumento, cantando e compondo.
Ela não parece outra pessoa, entende? Uhum. Ela é ela.
Sim.
E é fantástico por isso. Hoje em dia ela tá com 16 anos, eu acho. Já deve estar rica, milionária pra caralho.
Ah, sim.
E é isso. Mas
16 anos ela já deve estar pensando em aposentadoria já, né?
Okay. Já deve estar quase aposentado. Quando chegar na idade da Billie Eilish, ela se aposenta.
Perfeito. Beleza. Então, vamos pro próximo?
Vamos, porque eu já tô com raiva já.
Antes de falar qualquer coisa sobre a música do camarada, eu vou contar um background do camarada, porque eu acho que vale a pena. Ele nasceu e foi criado pela avó na Flórida até os 8 anos. Uhum. Aos 8 anos ele conheceu a mãe. E aí ela convidou ele pra ir morar com ela no Brooklyn. E aí, em 62, a irmã dele levou ele ao Apollo Theater pra eles assistir um show do James Brown. E aí ele ficou assim, enlouquecido. Na adolescência ele fugiu de casa, foi morar nas ruas, foi ficar nos metrôs, se alistou num programa gratuito de educação e estímulo vocacional. E aí ele foi pro Maine pra trabalhar como cozinheiro-chefe. Alguém disse, enquanto ele tava trabalhando, disse assim, cara, você parece com James Brown. Perguntavam pra ele se ele sabia cantar, ele desconversava. Um dia ele falou assim, beleza, eu vou cantar então aí junto com uma galera. Aí juntou uma banda lá, fez uns 5 ou 6 shows, mas aí esse pessoal se separou dele e eles foram convocados pra Guerra do Vietnã.
Eita.
Ele voltou a ser cozinheiro, ficou lá um tempo, resolveu atravessar o país como caroneiro, morou no norte de Nova York, em Seattle, no Canadá e no Alasca. Voltou pra Califórnia, onde ele ficou trabalhando ali, fazendo um trabalhinho aqui e outro ali, e ficou se apresentando uns showzinhos ali pra ganhar um trocado durante 20 anos.
Nossa senhora.
Ele foi morador de rua.
E esse cara era Albert Einstein, né?
E esse cara era ninguém mais, ninguém menos do que Clarice Lispector. Não.
Esse cara era Will Smith, né?
Porra. E esse cara era ninguém mais, ninguém menos do que Charles Bradley. cantor e intérprete que hoje, depois da era das internets, acabou ficando conhecido e acabou cantando aí suas músicas e hoje pode ter uma vida tranquila, ajudar a sua família e viver de música. E tem uma voz e uma forma de cantar que é super, super singular pros dias de hoje. Porque, assim, eu tinha escutado esse tipo de voz, esse tipo de pegada há muito tempo quando eu conheci o Joe Cocker no álbum Mad Dogs and Englishmen. E aí eu ouvi essa voz rasgada, essa voz assim pegada e tal. Mas era muito do rock, né? E esse camarada aqui tem esse tipo de voz, só que é super soul music. E eu conheci através de um show que ele fez, uma apresentação que ele fez, num lugar que é um lugarzinho que tem apresentações ali de jazz e de blues e tal, mas que é uma, tipo, uma loja de bicicletas em Nova York.
Nossa!
É um cantinho, assim, a galera abre ali e coloca um palco. E foi ali que eu conheci ele tocando com a Manhattan Street Band, que também é uma banda de jazz que tocou ali junto com um cara. E aí o cara cantou ali umas músicas daquelas que matam, sabe, que arrebentam. Então a música que eu conheci primeiro do cara foi uma música chamada The World Is Going Up in Flames. Depois ouvi uma outra chamada Heartaches and Pain, que é mais bluesada, assim, é mais blues e tal. E é aquele tipo de música que você ouve e você sente o que ele tá dizendo. O cara é expressivo demais. Tem uma voz super, assim, forte e ao mesmo tempo super rasgada, uma coisa super sofrida. E a história de sofrimento dele não é só uma voz que tem essa aparência. Ele realmente passou o que um homem pode passar na vida e o cara passou, sabe?
Pois é. É o tipo de pessoa que você chama pra cantar Hurt com você, porque você sabe que vai ficar bom pra caralho, porque você sabe que o cara sofreu na vida.
Exatamente.
Sabe? Você olha pra cara dele e fala assim, esse sofreu.
Exatamente.
Então, pra cantar Hurt junto, eu quando vou fazer meus karaokê junto e vou achar alguém pra cantar Hurt comigo, é mais ou menos esse, né?
É.
Eu olho e vejo se o cara tem cara de sofrimento.
Exato.
Esse tem cara de sofrimento.
Exato.
Dou play lá pra ver. Funciona, é isso.
Então, e o Charles Bradley faz essa música da soul e também muito blues ali.
Uhum.
E é um camarada que, assim, eu fico super feliz dele ter conseguido chegar ao ponto de agora viver de música e tal e fazer a carreira dele, porque, porra, descanso, né? Depois dessa vida aí. E, ao mesmo tempo, quando vai falar de dor, o cara tá na autoridade, tá no espaço de fala sobre dor. Porque ele já passou por um bocado de coisa. E tá aí.
Abri um parênteses aqui só pra falar assim, né? Do jeito que você falou, antes ele era cozinheiro e tal, sofreu bastante. Agora ele é músico, pode descansar, porque músico nem é trabalho mesmo, tá merda.
Muito obrigado por isso. Agora
só pra traduzir o que você disse agora, né?
Agora
ele pode descansar, foi foda.
Agora,
né?
Eles têm mais um motivo pra me odiar, assim, né? Muito obrigado por essa munição que você deu aí para as nossas inimigas.
Ai, caralho.
Mas é isso aí. Agora o camarada tá vivendo de um trabalho. De um trabalho digno. É isso que eu quis dizer,
agora
tá?
Ele pode...
Ô, desgraçado.
Agora ele pode ficar tranquilo, né?
Agora ele
pode viver de música, né?
É claro.
Ele não precisa trabalhar mais.
É isso aí. E o nome dele novamente, o nome dele é Charles Bradley. E é um camaradinha que vive na Flórida, fazendo música, cantando pras galera. Show de bola.
Bom pra caralho, né, mano? Porque, cara, eu me amarro, né? Blues é o meu.
Uhum.
Eu, sei lá, eu nasci errado pra caralho porque não tem nada a ver, né? Quem olha pra mim, tipo, por que esse cara gosta de blues, né?
Sim.
Não é o meu lugar de fala, né? Mas eu não consigo, cara. Eu não consigo. Sei lá, às vezes eu nasci numa encruzilhada e não tô sabendo.
Nascer numa encruzilhada pode ser que você seja filho do papai do chão.
Não.
Vai saber.
Pode ser. Vai saber, né?
Uhum.
Mas é isso.
É isso aí. Então,
bom.
Vamos lá.
É meu último, né? Vamos lá. Simbora.
Vambora.
Vamos então pro meu terceiro item, e esse eu deixei pro final, porque ele é o que mais me deixa nervoso. E é nervoso com ódio mesmo, saca? Porque existem pessoas que têm técnica vocal e têm técnica musical e são estudadas e tal. E o mais incrível de tudo é que quando eu conheci esse filho da mãe... Não, se eu chamei a menina de filho da puta, esse é filho da puta mó, tá ligado? É o cara que você olha pra ele assim, você tem que se fuder na vida, porque eu tô com raiva de você já. Você é tão bom que, mano, dá vontade de quebrar suas pernas, né? Porque aí você continua podendo trabalhar, mas eu pelo menos satisfaço a minha raiva.
Abre aspas. Mano, você é tão bom que dá vontade de quebrar suas pernas, fechar aspas.
Exatamente. Essa 2020. É isso aí. Esse desgramado, ele hoje tem 26 anos, né? Ele nasceu em 94. Ele foi ser mais ou menos descoberto ali em, sei lá, 2014. Então já tem uns 6 anos já. O que acontece é que esse cara foi, pelo que eu entendi, criado dentro de uma família de musicistas. Então todo mundo era músico na família dele, então ele tinha à disposição bastante instrumento, né? Pra galera que nasceu em países onde a separação de classe social é muito grande, é muito difícil você ter relevância musical nas outras... castas, né?
Sim.
A gente que nasceu numa família mais pobre, mais humilde, obviamente dentro das limitações. Eu sou filho de imigrante, então tive um pouco mais dificuldade que o caucasiano normal, mas não tanta dificuldade quanto os descendentes de africano e tal.
Exato.
Como a gente sabe no Brasil. Mas na América, a gente ouve muito mais essa dor, né? Igual o último item do Guilherme. Que é exatamente essa... Porra, o cara teve que passar a vida inteira trabalhando com outras coisas até conseguir olhar alguma coisa e ser reconhecido dentro do mundo da música.
Sim.
Pra fazer essa parada. E esse cara é... Mano, ele nasceu no North London, né? Nasceu na Inglaterra. E Europa, a gente já sabe, né? A gente já tem sentido que é até meio difícil de conversar essas paradas de pobreza e de classe social, porque a galera não tem muito essa sensação, que é tão pouca a separação entre os ricos, né, e os pobres, né? Tipo, na classe média, dizendo, porque aqui também tem rico pra caralho, só que eles, né, são, tipo, rei e rainha.
É,
né? São descendentes da realeza.
É.
Então, é outra casta mesmo. E a galera do povo normal, eles são muito bem próximos, assim. Então, você tem médicos e professores e faxineiros.
Sim.
Então, todos no mesmo patamar remunerável, assim dizer. E a música acaba sendo uma parada que é muito mais aceita. Então ele foi criado nesse ambiente musical todo. Só que não é só isso, porque você pode ter sido criado dentro desse ambiente musical e caguei, né?
Sim.
Eu conheci esse cara num vídeo dele dando uma explicação, né? Meio que uma entrevista com outros músicos falando de microtom, mano. Esse cara, ele tem um controle vocal de um jeito que ele não faz a música normal, tá ligado? Tipo, é estranho, eu não consigo muito bem explicar, porque eu não sou da área de música.
Porque você é burro, cara.
É, porque eu sou burro pra caralho, eu não consigo muito bem explicar as coisas porque eu sou burro pra caralho. Você é um merda, meu irmão. E aí,
não consigo esse entender
cara,
muito
ele,
bem.
Ele vai na contramão do que seria o normal. Tá ligado aquelas coisinhas normal que a gente ouve? Tipo, pentatônica, né?
Sim.
Vamos falar aqui, sei lá.
Sim.
A escala pentatônica, essas escalas naturais.
Sim.
Ele vai fazendo composição musical, reestruturando a música com uns tons de uma forma meio que diferente, tá ligado? E ele tem uma particularidade, né? E um nível de estudo teórico da música tão filha da puta de filha da puta que o cara faz música de um jeito que você, mano, cara, não tem muito o que explicar, né? Esse cara é chamado Jacob Collier e é um inglês musicista. Ele faz as músicas dele, né? Ele foi conhecido mais com um cover desses que ele junta diversas carinhas dele falando, um fazendo um tonzinho diferente, tipo um Fifth Harmony ou Pentatonics ou qualquer coisa assim. Só que de um jeito que é bom, né? Não essa coisinha normal que todo mundo que faz esse tipo de vídeo faz. Ele explodiu por causa de um vídeo que ficou viral do Don't Worry About a Thing, do Stevie Wonder. É, e daí, mano, ele ganhou o mundo, né? Fez uns TEDx da vida, porque a carga de conhecimento musical que ele tem é demais. Pra quem conhece música, pra quem estuda música, já deve saber desse cara, já deve conhecer esse cara. Mas pra gente, que reles mortais, né? Uhum. Ele é mais underground, assim. E o cara toca, tipo, todos os instrumentos e canta de qualquer jeito. E o controle vocal dele é o que me dá agonia, né? Porque ele vai modulando a voz e fazendo os tonzinhos. E você vai vendo que ele vai saltando a parada. Ele não vai normal, tipo... Não tem um percurso. Ele vai... mano, dá ódio. E ainda mais na entrevista. Porque quando eu tava vendo a entrevista do cara... ele tava falando, tipo assim, o tom tal, por exemplo, assim, tu, e aí você vai, tipo, um tom mais assim, aí tu, e ele fazendo o bagulho, falando do tom, sei lá, sabe, esses caras assim,
sim.
Do ouvido absoluto e os caralho, sim. É isso, é esse tipo de coisa que me dá ódio. Jacob Collier, vai lá, vou botar uma porra de umas músicas ali, mesmo não querendo, porque eu fico com raiva toda vez que eu ouço ele cantar, mas eu vou botar lá na playlist, tá? Então ouçam, se quiserem ficar com raiva também, ou só pra xingar junto, me ajudar. Uhum. E é isso.
É isso aí. Vamos lá, desgraçado. Vamos lá.
Pra ficar com raiva dele mesmo, é isso. Tô com raiva.
Então vamos conhecer, então. Jacob Collier, e vai estar na... Vai estar na playlist lá, algumas coisinhas. Spotify.
Boa.
Vamos pra ele? Vamos pro último?
Vamos pro último, né? Antes que eu me rasgue.
Vambora.
Muito bem. Esse aqui é o bônus round pra galera que ainda não... Pra galera é ótimo, né?
Pra galera
que ainda não tá ligado como é que funciona a gente aqui no Manda 7. Uhum. A gente tem 7 itens, né? Uhum. Onde eu falo 3, o Guilherme fala 3 também. Uhum. E a gente tem o bônus, né? Que junta a grande parte das coisas que nos levaram a escolher os nossos itens. E acaba resultando aí no bônus round, que é esse daqui... Que a gente às vezes concorda, às vezes não, às vezes vai pra votação, ou às vezes a gente entra aqui num acordo.
Sim.
E vamos usar essa que vai ser o avatar do episódio, né?
Uhum.
E esse, a gente tá indo lá no centro ali, no coração da África, na Nigéria, olha que beleza, na República Nigeriana, na África Ocidental, olha só quão longe a gente vai pra pesquisar os nossos itens, né? Esse foi bastante obscuro, mas tem... O que eu achei legal é que ele tem uma história bem bacana, né, Guilherme?
Sim, sim, sim.
Eu conheci esse camarada já há bastante tempo, através, né, de uma notícia que saiu, que o Dan, da banda Black Keys, tava ajudando a produzir um álbum de um cara que era um guitarrista nigeriano. E eu falei, mano, né? Onde é que esse cara foi, né? Uma cultura que a gente normalmente não consome, né? Um tipo de música que a gente geralmente não consome e países musicais que a gente não consome. Tipo, aonde no Brasil eu ia... Não, eu tô ouvindo uma banda nigeriana. Você não faz isso, né? Apesar de que eu passei alguns tempos recebendo follow no Twitter de bandas tipo, de lugares esquisitos, tá ligado?
Uhum.
E aí eu fui descobrindo grande parte das músicas e das bandas assim, né? Pessoas me seguindo aleatoriamente no Twitter.
Sim.
Mas essa foi através do Dan, do Black Keys, né? Pra quem não conhece Black Keys, você tá vivendo errado, porque vale muito a pena. Pra galerinha que gosta de Lollapalooza, né? Essas rock alternativinhas, assim, é bem bacana.
Sim.
E aí eu fui atrás de descobrir um pouco mais a respeito desse cara, que se chama Bombino, né? Ele é um guitarrista e músico nigeriano, nasceu lá em 1980, e ele tem uma história muito, muito densa, né?
É, a história é bem pesadinha.
Esse cara começou a ganhar notoriedade porque um cineasta foi lá fazer umas gravações e acabou gravando o Bombino e uma banda, a bandinha dele lá na época, se apresentando num casamento lá em, tipo, 2007, tá ligado? E aí, durante essas gravações, juntamente com algumas outras performances, né?
Uhum.
Eles lançaram esse álbum, que saiu, inclusive, foi pela gravadora Sublime de Seattle, lá em Washington. E aí, em 2007, cresceram... tava bombando... Literalmente bombando. Nossa, eu vou fazer muita piada com o bagulho, que não é pra fazer piada, né? Por causa do Bombino, bombando. Tá, não vou fazer piada com isso, não. Mas em 2007 estava rolando uma revolução bruta, né, lá na Nigéria. E a galera estava proibindo o uso de guitarra porque era o símbolo das manifestações da revolução e da rebelião contra o governo lá na parada, tá ligado? Uhum. E aí, em uma das entrevistas que eles fizeram com o Bombino, ele comenta, né, que eu não vejo minha guitarra como uma arma, mas sim como um martelo no qual eu posso ajudar a construir a casa do povo Tuareg.
Exato.
Que é a galera lá daquela região. E, mano, não só isso, né? Dois dos companheiros músicos foram executados pelas tropas do governo e fez com que o Bombino desse uma fugida, né? Mas lá para 2010, eles conseguiram voltar para Nigéria, e onde realizaram um grande show lá na Mesquita de Agadez, com a bênção do sultão dessa vez, né? E aí mais de 1000 pessoas ouviram a banda e dançaram aí, comemorando os fins da luta, né? Da rebelião e tal. Em 2012 e 2013 foi quando o Dan se juntou para ajudar a produzir mais um álbum, que foi o álbum que eu conheci, que é o álbum Nomad, uhum, do Bombino. Tem na Spotify. E, mano, tem uma... Sabe, tem tudo aquilo ali pra quem gosta de Black Keys e rock alternativo, esse tipo de coisa. Tá tudo ali pra você ouvir, mano, essa mistura de rock, blues, música alternativa. Cara, bom demais.
É diferentaço o som do cara.
E tem a língua que a gente não tá acostumada, né?
Sim, sim. Dá uma estranheza, né?
Daquela esquisito
É muito estranho, mas assim...
Peculiar.
É, exato. A gente não tá habituado, né, a ouvir. Mas a pegada do cara é muito interessante. E agora tem que conhecer, porque... Eu tô até olhar a lista das músicas do álbum, os nomes das músicas, já dá uma confusão mental.
Não tem, né? Não tem nada que seja correlacionável.
Não dá pra reconhecer.
Quando eu ver umas bandinhas dessas... europeias ou qualquer coisa assim, pelo menos as músicas têm, às vezes, o título em inglês já, né? Então é muito mais fácil consumir, por mais que seja descendência latina, então alguma coisa a gente pega,
a gente reconhece.
De grande parte, né? Pra músicas espanholas e pra músicas francesas ou qualquer coisa assim, a gente tá ali meio que dentro do mesmo contexto. Uhum. Coisas que vêm do anglo-saxão a gente já tá habituado também. Então, não foge muito do que a gente consome, né? E é esquisito você parar pra pensar que, tipo, música celta, a galera consome muito mais do que música do interior da África.
É.
Né? E que tem essa pegada. É muito estranho, né?
É. Mas é isso mesmo. Eu acho que agora é a época, justamente a época de essas fronteiras começarem a cair, né? Não existe mais nada de distância. Nem que os interesses, né, comerciais ou o racismo ou essa segregação possa manter mais oculto, né? A informação consegue ir a todos os lugares, então é hora desse pessoal que tem talento, que tá escondido por aí, começar a aparecer mesmo. Não vai ter mais como, não vai ter como esconder mais. Nem os interesses políticos vão conseguir esconder mais por muito tempo.
Não consegue. Porque agora, mano, é um telefone na mão e você ganha o mundo, né?
Exatamente.
Não precisa muita coisa.
Agora é um PC, uma máquina na mão, um instrumento qualquer, você faz...
Já era.
Você produz e você já faz o broadcast daquilo, né, e tal. Então, essa galera vai começar a aparecer, vai sair dos esconderijos.
Pois é, em 2013, Bombino foi convidado também para abrir o show de um cara chamado Robert Plant, não sei se a galera
conhece. Um carinha aí, chamado Robert Plant.
E aí...
Beto Planta, amigaço.
Mas é isso, sabe? E vamos começar a dar mais valor a essa matriz africana, essa galera que vem da onde a gente veio formado também, né? Por mais que grande parte da minha formação, né, tenha vindo europeia, por causa dos imigrantes, mas Brasil, né, cara? Brasil
também,
grande parte
também
africana.
Depende de quanto pra trás você anda, né? Se você for andando bem pra trás mesmo, todos os homens vieram de lá.
Pois é.
E é isso.
É isso aí. Então vamos ficando por aqui. Mais um episódio do Manda 7. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí atentos às nossas redes sociais para sempre saber, né, o que a gente está aprontando.
Exatamente.
E se rola alguma daquelas dificuldades de escolher, você também participar das votações.
Ah, dificuldade pode esperar da gente, que a gente vai ter muitas.
Claro, exatamente.
Somos especialistas nisso aí, estamos no nosso lugar de fala.
Isso. Muito bem, e vamos ficando por aqui. E se eles quiserem mais da gente, se eles quiserem entrar em contato com a gente, Guilherme, o que, que eles fazem?
Olha, hoje especialmente eu vou dizer que pra ter um pouco mais da gente agora, a partir de agora, o que, que você vai fazer? Vai aproveitar pra seguir a gente também no Spotify, além da sua plataforma aí de preferência, e ficar lá atento pras listinhas que a gente vai colocar. E isso também vai sair na nossa conta do Twitter, o nosso, nossa arrobinha lá no Twitter, que é o @manda7pc. Esse PC, o 7 é numeral e o PC é de podcast. E
exatamente.
Nós vamos ali também colocar, sempre que tiver uma lista, sempre que tiver uma coisa, a gente posta ali. Tem lá na fichinha do episódio, para você dar uma lida ali no seu agregador, todas as nossas redes pessoais, minhas e do Dom. E tem o nosso e-mail, para quem é de e-mail, que é o mandaumso@gmail.com. Esse um é escrito por extenso e o só não tem acento, do mesmo jeito que nunca teve.
Não tem acento em e-mail.
Exatamente. Igualzinho aos...
pra sempre, vai ficar pra sempre.
Igualzinho. Poder, ele não tem acento dessa vez, tanto quanto nunca teve acento antes, tá bom?
Exatamente. Não, a gente não botou acento porque não podia.
Exatamente.
E é isso. Muito obrigado pela sua audiência.
Oh.
E vamos ficando por aqui.
Vamos ficando por aqui. Não continua, não. Uma polêmica por episódio.
Acho que eu fosse roubar o bagulho do carinha lá.
Exatamente.
Não, muito obrigado aí por ouvir até o final. Um beijo no seu coração. E como prêmio por ter ficado até o final, eu vou fazer isso aqui, ó. Era só isso mesmo. Pronto.
Ok.
Um beijo no seu coração.
Um beijo.
A gente se vê no próximo Manda 7.
Até o próximo.
E fui.
Tchau.